E nosso primeiro tema é um tema indigesto, viu? Indigesto de se tratar, mas precisa ser tratado, né? Depressão, mal do século XXI, pela visão da Organização Mundial de Saúde. A doença já atinge cerca de 400 milhões de pessoas no mundo inteiro e em 2030, segundo a própria OMS, 6% da população mundial, né, será afetada. Aliás, na verdade, a enfermidade será a mais comum na população mundial em 2030, segundo a OMS. No Brasil, cerca de 6% da população convive com distúrbio mental, que torna o país o campeão desse tipo de problema na América Latina, né? E a década, o número de casos cresceu aí 20% em uma década. Então, realmente...
É um crescimento bastante.
Um alerta importante, né? Importante. E infelizmente, a depressão é uma das causas de suicídio no mundo. É. E também é um tema que é bastante aí complicado, mas realmente tem que ser enfrentado. Bom, sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com o deputado Flavinho, do PSC de São Paulo, né? A Câmara que tem sido foco aí dos debates em relação a essa questão, já realizou audiência pública no ano passado. O deputado Flavinho, do PSC de São Paulo, tem acompanhado esse cenário e essa questão da depressão no país, e em especial entre os jovens, e já na linha aí conosco para poder falar sobre esse assunto. Deputado Flavinho, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson, bom dia a todos que estão ouvindo a Rádio Câmara nesse momento. Alegria poder estar com vocês também, partilhando um pouquinho sobre esse tema aí tão pertinente, né, tão triste, mas como você mesmo disse, precisa ser debatido e trazido à luz para que a gente possa, de alguma forma, ajudar essas pessoas que sofrem dessa doença tão triste que é a depressão, né?
Pois é, atinge a todas as classes sociais, todas as faixas etárias, enfim, não só os famosos, mas também os anônimos, né? Agora, é uma doença silenciosa muitas vezes, que é cercada aí por muitos preconceitos também, e, enfim, atinge uma boa parte da população. Que essa questão, deputado, na sua avaliação, ela ainda não entrou da maneira adequada na agenda política do mundo, ou seja, dos governantes, dos parlamentos. O enfrentamento a essa doença, ele ainda fica muito restrito a essa questão, puramente um debate psiquiátrico, e não se faz um avanço nessa questão de políticas públicas. Como é que a senhora avalia esse cenário?
Eu acho que sim, eu acho que tá muito dentro do que eu penso, isso que você acabou de trazer. Eu acho que não só não tem sido debatido no âmbito de políticas públicas efetivas, né? Mas também dentro das próprias famílias, dentro dos ambientes de trabalho, é um tabu muito grande ainda, né? As pessoas, primeiro, aquelas que sofrem da depressão ou daquilo que vai dando margem à depressão, né? Ou seja, o processo inicial, desde das preocupações, que na verdade todos nós temos preocupações, né? Infelizmente isso também é um mal do século XXI. Aí a preocupação, que na verdade é você ocupar um espaço que ainda não existe, a pré-ocupação, a palavra quer dizer isso, né? Você acaba ocupando um espaço e se ocupando de algo que, na verdade, ainda não aconteceu. E isso é uma tônica na vida, né? Se não de todas as pessoas, na grande maioria das pessoas vivem numa preocupação tremenda. Isso, claro, gera ansiedade. A ansiedade não controlada, ela vai gerar crises de ansiedade contínuas e, claro, que isso vai desembocar numa depressão. E isso, se você vai dar uma analisada bem geral, bem superficial, você vai ver que isso é do cotidiano de todos nós. Então, aí é o que você disse, desde uma criança até um ancião, todos passam por preocupação, por ansiedades, e aí o grande problema que a gente está vendo, como você disse, no Brasil, são isso números em 2015, né? Uhum. Quase 6% da população brasileira, isso aí está em torno de quase 12 milhões de pessoas, diagnosticadas com depressão, isso, diagnosticadas.
Sim.
12 milhões de pessoas, um país que tem 207 milhões de pessoas, 12 milhões de pessoas diagnosticadas. Agora, a gente também sabe, pelos próprios números, isso a gente viu, Edson, na audiência pública do ano passado, está completando aí um ano já, que esses números também eles não registram a realidade, porque subdiagnosticado, como eu disse, esse próprio tabu que existe nas famílias, né, e a própria pessoa que sofre essa situação, muitas vezes não consegue o tratamento devido para a depressão ou para as crises de ansiedade que está sofrendo. E, por um outro lado, também a gente ouviu isso na audiência pública do ano passado, os próprios profissionais da área muitas vezes não conseguem diagnosticar precocemente esse problema. Então, o que, que acontece? A pessoa ela vai padecendo ainda mais naquela situação. Então, esse número que a gente tem hoje, quase 12 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão, a gente sabe que não diz a realidade. Hoje, infelizmente, esse número tende a ser, às vezes, quem sabe até o dobro disso, né, de pessoas que não estão diagnosticadas, não estão fazendo um tratamento efetivo para combater a depressão, e infelizmente desemboca também naquilo que você disse, infelizmente, tristemente, muitas vezes em suicídio.
Agora, o senhor mencionou um assunto aí que é muito delicado, que é essa falta de tratamento, a dificuldade de tratamento. Com a reforma psiquiátrica no Brasil, que é inclusive tema da nossa reportagem especial, os leitos psiquiátricos dos hospitais públicos foram fechados e hospitais psiquiátricos foram substituídos por CAPS. A gente sabe que os CAPS são poucos e eles não têm internação. Quer dizer, não só as pessoas que têm depressão, mas como outro tipo de doença mental, eles ficam sem assistência. O que, que se pode fazer, então, deputado Flavinho, o senhor que está aí fazendo audiências públicas, ouvindo pessoas a respeito do assunto, e muitos familiares falaram exatamente sobre isso. O que, que pode ser feito para que essas pessoas tenham um tratamento mais adequado?
O que o professor está dizendo é muito importante, porque não só a depressão, mas, por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar, tantas pessoas que sofrem de tantas síndromes, né, que também aí muitas são, na verdade, irmãs siamesas, né, são aí, na verdade, dentro do mesmo problema. Né? Uhum. Eu vejo o seguinte, infelizmente, os nossos governos, né, seja ele a nível federal, estadual e municipal, infelizmente, existe uma má vontade política muito grande para se resolver as situações que realmente causam um grande mal-estar da nossa população. E a gente começa principalmente pela saúde. Quando você fala de saúde mental, a gente está falando também de saúde de modo geral.
Sim, sim.
Você vê uma desestruturação, como você dizia agora há pouco, na área da saúde mental, mas a gente vê, infelizmente, isso na área da saúde de como um todo. Né? Nós não vemos políticas públicas efetivadas de saúde, porque, infelizmente, falta a boa vontade do ente público, do agente público, para poder efetivar essas políticas públicas. Né? O recurso, na verdade, eu sou deputado de primeiro mandato, não venho de, vamos dizer assim, de carreira política, né? Eu sou missionário católico, tinha uma outra dinâmica de vida, mas o que eu noto nesses 3 anos e meio, já agora quase, né, 4 anos de mandato, finalizando o mandato, é que, na verdade, recurso não falta. Tanto para a saúde, para a educação, para a segurança pública, não falta recurso. O Brasil é um país riquíssimo. O que se arrecada de impostos no nosso país é algo assim absurdo. Agora, infelizmente, esse recurso que vai para a saúde, no caso é o que a gente está tratando, ele não é efetivado em políticas públicas que realmente enfrentem problemas como esse que a gente está falando. Ao contrário, a gente vê, como viu, uma desestruturação das políticas de saúde mental no Sistema Único de Saúde, por exemplo, se estruturando uma outra proposta que a gente também está vendo que não se efetivou, ao contrário, está aumentando cada vez mais o número de pessoas com depressão no país e, tristemente, eu volto a dizer, o número de suicídios vem seguido e mais tristemente ainda, em meio a jovens. Infelizmente, a gente vê que o número de suicídios tem aumentado em meio aos jovens. Se você vê uma pessoa que também, claro, é brutalmente triste, uma pessoa já madura, 40, 50, ou até um ancião de 60, 70 anos, cometer um suicídio, é um absurdo, é brutal, é triste. Mas agora, quando você vê um jovem, no início da sua vida, um pré-adolescente, adolescente jovem, que está nessa faixa de idade, esse aumento aí de suicídios, você vê um jovem, um adolescente, tirando a própria vida, no momento em que ele está iniciando a sua vida, isso é muito triste. Agora, infelizmente, eu volto a dizer, nós não vemos a efetivação de políticas públicas para combater, de fato, esses problemas. Para mim, não é falta de recurso, é falta de boa vontade política, é falta de uma visão mais humana na administração pública, que para mim esse é um outro problema que nós temos no Brasil. É muita burocracia, é um olhar muito burocrata para os problemas da população, enquanto a população tem um olhar de desespero para a sua própria situação, os burocratas que estão sentados nas suas cadeiras, com as suas canetas na mão, suas canetas importadas na mão, eles têm um olhar burocrata, técnico, para a situação que hoje tem afetado diretamente a vida da nossa população. Eu sinceramente, não sei dizer qual seria a solução, acho que não tem um passo de mágica para isso. Eu acho que inicialmente teria que se mudar a postura dos agentes públicos de ter um olhar mais humano para situações que hoje afetam diretamente a vida da nossa população. Recurso não falta, isso eu não tenho a menor dúvida.
Agora, inclusive, você falando aqui na questão de recurso, é uma coisa importante, porque se não for pelo aspecto humanitário, que já seria por si só, obviamente, a maior justificativa para se ter uma política pública adequada, agora, que seja por uma questão financeira. Os dados são assustadores. O Brasil, a gente tem, por conta de afastamento de trabalho e outras questões relativas a esses transtornos mentais, um prejuízo que passa da casa do trilhão de dólares no mundo. Só claro. No Brasil, o transtorno depressivo já gerou aí um prejuízo financeiro de mais de 200 bilhões de reais. Ou seja, se a gente não vai fazer alguma coisa, se não se vai fazer pela questão humanitária, que seria, né, o mais nobre, que fosse pelo menos por uma questão financeira, porque o país toma prejuízo com isso, né?
Claro que se faça pelo menos por inteligência, né? Por exemplo, tem
exatamente
do Ministério do Trabalho, você falou agora, que eu me lembrei aqui por alto, assim, não é? No caso dos afastamentos, né, por auxílio doença, por acidente ou aposentadoria por invalidez. Os transtornos mentais e comportamentais, eles estão em terceiro lugar. Em 2014, por exemplo, era uma média de quase 13 mil afastamentos, né? Isso fonte do INSS. E claro que isso, a gente está falando, volto a dizer, 2014, e a gente sabe como foi a explosão de todo esse problema nesses 3 anos, né? No caso, até agora, de 2018, 4 anos.
Uhum.
Então, realmente, se não é por uma questão humanitária que deveria ser minimamente esperado de um agente público que trata principalmente dentro da área de saúde, tem que ser por uma questão financeira e por uma questão de inteligência, né, para você não gerar um problema maior ainda para a própria administração pública, é o que se esperava. Mas, infelizmente, a gente tem visto no nosso país já há longos anos que não se existe o olhar humanitário, não se existe a inteligência administrativa e, por outro, e claro, consequentemente, você não tem eficácia nas ações públicas que tratam dessa temática. Muito triste, mas é a realidade do nosso país.
Agora, deputado, tem um detalhe importante, que é a questão do suicídio. Não dá pra gente evitar esse tema, enfim, né? Que muitas vezes, não é só, obviamente, causado pela depressão, mas muitas vezes é a consequência de um quadro depressivo. E a gente tem no Brasil organizações como o CVV, que são organizações fantásticas, e outras entidades também religiosas, que trabalham também na busca aí de dar um alento a essas pessoas e tentar evitar essa situação extrema. Falta na sua opinião, uma política pública adequada em relação a essa questão do suicídio? E mais, não seria o caso, por exemplo, já que as iniciativas são bem-sucedidas, são exitosas, como é o caso do CVV, de um CVV receber mais apoio do poder público, para a gente não ter que começar do zero, tipo, nós vamos inventar a roda. Não vamos inventar a roda, vamos fazer um negócio que já funciona, o CVV já funciona bem e de repente precisa de mais recursos para poder se estruturar em mais unidades, mais gente para atender e etc, etc, etc. O que o senhor pensa sobre isso, deputado?
Olha, na verdade, assim, se você também vai olhar esses números com relação a suicídio, tem várias, isso também a gente recebeu na audiência pública o ano passado, tem várias porcentagens que vão mostrando aqui quais são, vamos dizer, os níveis, né, de situação que aquela pessoa está vivendo que pode chegar ao suicídio, né? E a grande maioria, pelos números trazidos pelos profissionais do ano passado, era o transtorno de humor, quase 36%. Depois, transtorno por uso de substância psicoativa, quase 23%. E aí, 3% sem diagnóstico, 5% outros diagnósticos, enfim, várias outras coisas, transtorno de ansiedade, outros transtornos psicóticos, sabe, são outros também que acabam agravando muito as situações. Mas eu me lembro que na audiência pública foi proposto exatamente isso, se ampliar primeiro, a discussão na mídia. Isso foi um ponto que eu coloquei como crítica. Uhum. Eu sei que existe um protocolo da Organização Mundial de Saúde para tratar sobre essa questão, como a mídia deve tratar, como os jornalistas devem tratar,
sim,
como né, todos os meios devem tratar isso. Porém, não está funcionando. Não está funcionando. Os números estão mostrando que o protocolo adotado não está funcionando. Então, a gente precisa rever. Porque a gente está falando de vidas, pessoas que estão tirando suas próprias vidas. E se um protocolo não está funcionando, a gente precisa, com urgência, rever isso. Uhum. Então, aí foi onde eu fiz questão de apresentar esse requerimento ano passado, né, que não é um projeto meu, é de um projeto do deputado Soleto, um amigo do PSB, que instituiu a semana né, de uhum, combate e prevenção do suicídio, da depressão, enfim.
É deputado de Pernambuco, né, Paulo, deputado Paulo Soleto.
É Paulo, não, ele é do Espírito Santo.
Espírito Santo.
Do PSB do Espírito Santo. E na época, eu era do PSB, também estávamos juntos, e ele é muito ativo também ali na Comissão de Seguridade Social e Família.
Uhum.
A gente atua junto lá. Então, vendo que... E ele é médico, né? Então, assim, a gente conversando, discutindo ali, vendo que realmente o protocolo não está funcionando. Então, eu sei que existe também um tabu para a própria mídia, tratar disso, muitas vezes se trata disso numa novela.
Uhum.
Né? E aí, na novela, tem a poetização do autor, tem toda a trama que se faz, e muitas vezes, a meu ver, na minha opinião, piora ainda mais, se dá ainda mais glamour para a coisa, onde uhum. se deveria se tratar de forma técnica,
mais objetiva,
humana,
né?
Em outros ambientes, em telejornais, em programas de TV, em programas de entrevista, se tratar dessa questão de forma humana, para aquele doente que tem um transtorno mental, que sofre de uma depressão, de crise de pânico e tudo mais, para que ele entenda que ele tem um valor extremamente alto para a sociedade, que a enfermidade que ele está enfrentando, que pode sim gerar até mesmo uma situação extrema de um suicídio, tem condições de ser revertida. Eu acho que esse é o ponto principal. Muitas pessoas que entram nesse ciclo vicioso, né, da depressão, da ansiedade, da preocupação e tudo mais, ele vai chegando num ponto em que ele vê que não tem mais saída, que ele é um peso para a família dele, ele é um peso para a sociedade, é um peso no ambiente de trabalho, enfim, ele é um peso para o mundo, e a única forma de resolver isso, então, é acabando com a própria vida. Então, isso, na verdade, é uma grande mentira.
Uhum.
E essa pessoa precisa saber disso.
Sim. Agora, deputado,
se trata disso, né, nos ambientes próprios, que eu acho que devem ser tratados,
uhum.
A gente não vai conseguir salvar essa pessoa.
Inclusive, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela está com uma campanha, né? A psicofobia existe,
sim,
que é o preconceito contra as pessoas que têm transtorno mental. Quer dizer, exato, tem que bater muito nisso para mostrar que é uma doença e que ela tem que ter tratamento adequado, né? Para evitar...
Exatamente.
Que tem tratamento adequado,
uhum,
que é possível minimamente você minimizar, claro, os sintomas para que aquela pessoa, sim, tenha qualidade de vida, até mesmo curar. Então aquela uhum. pessoa ela não pode entrar, volto a dizer, nesse ciclo vicioso da doença, achando que realmente não existe mais solução para a vida dela. E a única uhum. solução, muitas vezes, aquela pessoa vai tentar tirar a própria vida. Isso é que a gente tem que quebrar esse ciclo.
Esse ciclo,
e criar um ciclo virtuoso na vida daquela pessoa, ainda que esteja medicada, ainda que esteja com alguns sintomas, claro, que a gente sabe que não é passe de mágico, o remédio não é um passe de mágico, não é uma
solução
de pirim-pim-pim que resolve os problemas da vida da pessoa, não. Muitas vezes ela está passando por problema familiar, matrimonial, problema econômico.
Que não vai acabar de hora para outra.
Querido, a gente ouviu muito isso dos especialistas que estiveram conosco na audiência pública, né?
Uhum.
O grande trauma que é para a vida de uma pessoa é quando ela perde um ente querido e não consegue conviver bem com aquele luto, isso se transforma numa depressão profunda e muitas vezes ela acaba também cometendo suicídio a partir de uma perda que ela acha que é irreparável,
uhum,
para que ela possa continuar vivendo. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser discutido para que as pessoas escutem mais testemunhos, por exemplo, de pessoas que venceram a depressão, pessoas que buscaram ajuda, tanto ajuda médica. Eu como religioso, eu tenho que dizer para vocês, como eu como sou missionário católico, quantos testemunhos eu vejo de pessoas que venceram a depressão, inclusive isso clinicamente comprovado. e que tinham uma fé, não, independente se uma fé católica, evangélica, ou de matriz africana, não importa, mas uma pessoa que vivia uma espiritualidade, né, e aí eu posso dizer da minha realidade como religioso católico, quantas pessoas conseguiram vencer a depressão com acompanhamento profissional, muitas vezes com medicamento, mas alicerçados na sua fé, na sua espiritualidade.
Sim.
Então, como a gente está vivendo um tempo de muita tribulação, né? A gente está vendo no nosso país, infelizmente, a gente está aí na Câmara, a gente sabe como é, a população sem esperança, a população Perfeito. Desesperada, muitas vezes, com tudo que está acontecendo, ela tem que buscar se alicerçar em algumas coisas. E a gente sabe que a espiritualidade também ajuda para que aquela pessoa vença a depressão.
Okay.
Deputado Flavinho, do PSC de São Paulo, conversando com a gente sobre a questão da depressão e, enfim, essa necessidade de políticas públicas e de tratamento e de acompanhamento e, enfim, né, tudo que envolve esse aspecto aí da vida das pessoas, que é extremamente importante que esteja atento a isso. E todos nós temos esse papel, como imprensa, como políticos, como pessoas, Sim. como sociedade, todos temos a nossa parcela aí de responsabilidade para ajudar essas pessoas. Deputado Flavinho, muito obrigado por participar aqui conosco, um grande abraço, excelente semana de trabalho para o senhor e a gente vai se falando aí em outras oportunidades. Valeu por participar com a gente.
Eu que agradeço. O que você disse é fato, é um problema nosso. O problema da depressão e do suicídio no país não é um problema daquela pessoa que vive o transtorno mental. É um problema nosso e nós temos que nos solidarizar e temos que apoiar essas pessoas para que elas possam vencer todo esse processo doloroso e sofrido. E a gente tem que fazer a nossa parte. Cada um fazendo a sua parte, com certeza, a gente vai conseguir gerar mais qualidade de vida para esses amigos e amigas que têm sofrido tanto, que precisam dessa ajuda. Então, um grande abraço.
Grande abraço, deputado.
Estou sempre à disposição. Bom dia.
Okay, bom trabalho. Bom dia.